Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a essa casa. Convido o vereador João Martins a fazer a leitura bíblica.
Salmo 91. É bom louvar ao Senhor e cantar salmos ao seu nome, ó Altíssimo, proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade. Com a harpa de 10 cordas e com a lira, com cânticos de som da cítara, pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos. Exulto com as obras de vossas mãos. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Pedido de providência número 05 de 2025. O vereador que apresente e subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno desta Câmara Municipal, solicita reparos na rua Luiz Furia, no trecho situado em frente à floricultura Bela Fiore, da propriedade da senhora Nilva de Fátima de Souza da Rosa, cujo número predial é 1679, pois o referido trecho se encontra desnivelado e sem paralelepípedos, causando poluição visual e colocando em risco eventuais transeuntes, conforme imagem anexa. Nestes termos, pede deferimento. Sala das Sessões, 12 de maio de 2025. Vereador Bruno Lorenzoni. Projeto de Lei número 2537 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul para cedência de servidor público municipal. Projeto de Lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, para a cedência do servidor público municipal Erasmo Vicente Daronco, ocupante do cargo de oficial administrativo, matrícula número 2086-9, com fulcro inciso 3º do artigo 117 da Lei Municipal número 995, de 23 de outubro de 2001. Artigo 2º. A cedência de que trata o artigo 1º será com ônus para o município de Pejuçara pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo ao convênio, desde que haja interesse mútuo entre as partes. Artigo 3º. Durante o período da cedência, o servidor manterá seu vínculo com o município de Pejuçara, continuando a perceber seus vencimentos e vantagens pelo município, computando-se o tempo de afastamento para todos os efeitos legais. Parágrafo único. As eventuais horas extraordinárias realizadas pelo servidor no desempenho de suas funções junto ao COSEM-RS não serão remuneradas pelo município, devendo ser objeto de compensação por meio de sistema de banco de horas para gozo de folga no próprio cessionário. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, 9 de maio de 2025. Flaviana Brandenburg Basso. São esses os projetos. Lhe devolvo a palavra.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador César, vereador Matheus, vereador Bruno, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Vereador Márcio.
Não, não há inscritos.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Bruno, vereador Matheus, vereador César, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Vereador Márcio.
Sim, há inscritos.
Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite à presidente Kátia, boa noite aos demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia e ao público que nos assiste via Facebook e na Rádio Pejuçara, quarta-feira. Gostaria, senhora presidente, de deixar uma moção de pesar à família de Cleusa de Moura, à família da senhora Adileta Ezequiel, e a família do senhor Roque Regasson, que acabaram falecendo e nos deixando desta vida esta semana. Queria também pedir uma moção de congratulações a cada nome citado, que eu vou citar aqui, que é os rapazes que engajaram no 27º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Montes Caseiros, Missioneiros de Juí. Tanto a gente fala, tantos pedidos, né, que não querem servir quartel, alguns por opção, alguns porque têm algum problema de saúde, às vezes não têm, mas estão empregados. E é uma honra para nós, para mim, pelo menos como vereador, acho que para os outros colegas também, ver essa gurizada estando no quartel e recebendo a boina preta que eles falam, né? É uma conquista que eles vão guardar para o resto da vida, se Deus quiser. E se alguns seguirem o caminho da carreira do quartel, eu vou estar aí sempre para dar conselhos, para apoiar. Arthur de Lima Gonçalves, Gabriel Courac de Souza, Rodrigo Bronzato, Diego Teobaldi, Marcelo Augusto Oliveira Soares. Se tiver mais algum, não sei se tem, eu vou me informar e passo para a secretaria, então. Mas é uma honra estar falando o nome dessa gurizada aí, porque o quartel hoje ainda é, para mim, o que melhor ensina é a segunda escola da vida depois da mãe e o pai. É a mesma doutrina, o mesmo equilíbrio. É o certo, é errado. Tanto é que muitas pessoas criticam porque não foram lá, não tiveram familiares lá. Eu acho que nada mais justo que fazer essa moção de congratulações a esses meninos e a sua família. Parabenizar o Grêmio Esportivo São Luís pelo título, campeão amador, que nem eu disse semana passada, isso não é pouco, é para poucos, mas é um grande feito, E uma equipe que teve a hombridade foi a decisão do Municipal há poucos dias atrás. Perde a decisão, tem a simplicidade de buscar atletas de outras agremiações e se tornar campeão com o seu nome, com todos os atletas de Pejuçar, de diversos times. Então, parabéns à equipe do São Luís e à diretoria por ter essa atitude e a humildade de procurar esses atletas, porque temos bons atletas e a prova está aí. A todos os times e a toda a agremiação do São Luís, seu presidente. Faça uma moção de congratulações a essa equipe, que é mais que merecida por representar o município de Pejuçar. Eu queria fazer um pedido de providência. Na frente da farmácia do seu Ivanor, agora esqueci o nome da farmácia, eu conheço por Ivanor, H-Farma, na vaga de idoso tem um buraco ali. É o que eu falo, eu venho aqui para falar, não corto volta para ninguém. É vergonhoso dizer que uma vaga de idoso, não sei se foi a Corsan, né? Se foi, eu vou ter que fazer uma moção de congratulações de todos os buracos que eles fazem e estragam em Pejuçar. Mas quarta parece que vem para a gente dialogar, né, com eles. Na verdade, eu já peço à população que compareça, que se eu conseguir falar com eles como vereador, provavelmente não vai haver diálogo. Porque hoje, mais uma vez, no horário do meu serviço, saí para almoçar, uma pessoa, mesma reclamação. Duas contas iguais, conta idêntica, o valor idêntico, só não tirei tempo de ver se a medida é a mesma. Porque eu vou dizer isso, da Corsan, esse pedido de providência, que é a vergonha total do Estado. Se tivesse em outro lugar, era do país. Porque numa vaga de idoso, eles cavocam e deixam o buraco, que eu vi hoje. Estou citando a Corsan por esse motivo. E é culpa deles. É culpa não, é serviço que eles deveriam ter feito e bem feito. Então nós, numa situação, cuidando de saúde pública, investindo com idoso, investindo em criança, desce ali... porventura se quebra na frente de uma farmácia a 50 metros do hospital. Eu não acredito que as pessoas que são responsáveis por isso não verem. Porque acho que nós, na função de munícipe, de vereador, independente do que for, eu duvido, acredito que alguns não verem, mas de todos os funcionários, enfim, algum viu esse defeito ali, porque todo mundo vai fazer exame. Eu vou pouco, hoje fui e caio dentro do buraco com o pneu do carro. Digo, meu Deus do céu, o que é isso? Dei um ré e fui conferir. É vergonhoso. Se é culpa da Corsan, é vergonha. Se é do município, é pior ainda. É pior. Porque a gente tem pessoas para fazer isso. Ou, sei lá, ou eles são azarados comigo ou eu sou abençoado. Um dos dois eu sou, porque cai para mim, né? É que nem eu falei esses dias, hoje vi isso, estou pedindo providências para tomar providências, e é urgente. Como disse a Marlene esses dias, não vou nem citar o que ela disse, que eu me referi a ela também aquele dia, até disse que ela... A rua lá continua a mesma coisa, e eu como vereador que escuto aqui, me esqueço, a semana desço reto lá para fazer, que tinha que ir lá embaixo ver uma rua do calçamento, fui por essa aqui. Que desce aqui, não sei o nome, da frente da prefeitura, e me esqueço, só cheguei com o carro e vou virar lá. Aquilo não é um problema de botar asfalto. Aquilo é falta de vergonha do poder público, nosso como vereador, seja de quem for. Aquilo é um buraco, aquilo não é um desnível no asfalto. Se tu chegar de frente aqui, para baixo... Com qualquer carro, pode ser novo, pode ser carro velho, nem o meu, tu desmancha o carro se não prestar atenção, se tu descer reto para querer virar a rua. Que lá tem que tomar uma atitude e refazer o calçamento ali. Levantar, não gastar em asfalto para levar, que asfalto estão levando 3, 4 meses para comprar, ou 5. Não sei se está faltando asfalto, a empresa não faliu, não está comprando, mas tem que ir lá e fazer o calçamento. Não façam, não botem asfalto lá que vocês não vão corrigir. Vocês vão botar um pouquinho de asfalto e não vai adiantar nada. Lá é um buraco. É vergonhoso isso. Lá foi feito um bueiro também. um pedido meu, o bueiro não está sanando a água das casas, continua entrando, já falei 3 ou 4 vezes, não se toma atitude. E não adianta virem aqui porque avisado foram todos os setores responsáveis. Virar a cara para mim para continuarem virando, que para mim não muda nada. O meu destino é o certo, pelo certo e pelo povo. E lasque-se quem é a favor da fazer maracutaia sem vergonha. Que comigo não vai funcionar, eu já falei. E lá não adianta comprar asfalto. Vou repetir mais uma vez, para quem é responsável, não comprem asfalto para botar lá. Lá é um buraco, é uma vergonha aquilo, nessa rua que chega no fundo. E mexeram lá para fazer esse negócio que eu falei. E acabaram fazendo errado também. Se possível corrigir, não sei quando. Quem sabe na outra eleição a gente promete de novo nas reuniões. E faz para a próxima, daqui 12 anos, 11. Porque não tem condições, me desculpe, mas chega num ponto que não dá para não chegar aqui e defender as coisas certas. Hoje, informalmente, alguns vereadores não estavam, veio o secretário de obras falar algumas coisas com nós, a gente acaba... Disse para ele que eu vou dizer que não tem condições, umas atitudes que se tomem em qualquer secretaria, quando está errado. Mas hoje é de obras, falei para ele isso, vou repetir. Tu cuidar de algumas coisas que não é dever do município. E se é dever, pode ficar em segundo plano. Eu não vou citar, mas se for me pedido para citar, eu vou citar semana que vem, não tem problema nenhum. Que eu sou o criador de problemas, eu trago os problemas para resolver, não resolve, eu crio então eles. Eles vieram de graça para mim. Eles estão um serviço que tem que ser feito porque não sei o quê. Eu disse, tá, mas qual é a prioridade? É o que gera emprego e imposto? Ou é quem acha que tem que cuidar de uma coisa que não é dever teu? Eu quero cuidar de uma coisa lá, eu sou o bambam. Seja na política, seja na vida pessoal, aí eu compro um problema. Eu peguei, vereador Adriano, cheguei, eu vou fazer isso. E aí no outro dia eu estou babando aqui na prefeitura e trocando favor para eles fazerem as coisas. Isso eu disse para ele aqui. Ele sabe disso do que eu estou falando aqui. Há poucos minutos. Uma granja, um produtor, enfim, tem uma estrada boa. Para largar a produção, para não ter problema num caminhão, ou está fazendo pulinho para cá, para lá, para contentar um e outro. Eu acho que a agricultura, o cara que produz de verdade, tem que ser valorizado. O agricultor, enfim, vejo muita discussão sobre agricultor. Eu acho que tem que priorizar as estradas, veio patrola nova, e não só a estrada geral. A gente sabe que não é fácil de fazer. Só que eu procurei, e do que eu vou falar, eu conheço o vereador João Sirineu, não sei se o Márcio, as pessoas mais velhas, vão lembrar. Nós tínhamos 2 patrolas, 2 patroleiros. Um se chamava, a gente chamava de Regação, e outro a gente chamava de Senhor Antônio Preto. Os filhos dele, tem algum vivo, acho que o Mirim. Esses caras faziam todas as estradas do município. O município espichou, alguém sabe dizer a quilometragem? De estradas, quem sabe aumentou. E eu respeito, porque eu estou dizendo uma coisa que eu não tenho certeza. Só que nós vemos aqui, sempre falamos 440 quilômetros, 440 quilômetros, mas nós fizemos uns 100, eu acho. Porque 300 e pouco, tu vive vendo reclamação. Agora fizeram a parceria no Lagoão, respeito, mas eu não sei quanto que uma patrola por dia, mas está errado alguma coisa, gente. Eu moro há 8 anos na granja ali, todo mundo sabe. A patrola entrou uma vez e foi pago. Que eu até acredito que tem que pagar, qualquer agricultor. Agora, se ela vai lá, as estradas estão jogadas, e daí vão fazer parceria para favorecer coisas que as pessoas compram por prazer e dizem, não, eu faço, eu cuido. Cuido o quê? Vem aqui no poder público pedir... E se não é um dia, todo dia da semana e todo mundo bate palma. E vou falar, não tem? Eu tô assim, ó, até aqui com as pessoas aí, que vivem falando bobagem fora do microfone. Entende? E eles acham que eu vou vir aqui para bater palma. Serviço público é pro público, pro povo, e certo. Aí na campanha, nós sobe no palanque, nós promete, nós explica. Eu digo nós todos, né? Mas não é todos. Eu digo todos no sentido porque a gente faz parte da política. E a semana que vem tá resolvido. Vai vir um CBT a semana que vem. Ele faz tudo, esse CBT. Pode ter certeza. Aí tu chega para pedir o serviço, ela tá lá não sei aonde, tá fazendo não sei aonde, mas não sai do lugar. Fora as trocas de favor, né? Que falei e vou repetir. Ou se alinha, ou o bicharedo vai ter nome. Fazem para uns, funcionários falhando serviço. Falei pro secretário, aqui tem vereadores e testemunha, que eu vou falar aqui, eu não mando dizer. Falei para ele e repito aqui. Funcionários, e não é num setor só. Escutem bem. E tem setores que é nota mil. Como eu sempre falei, já gavei gente fora daqui, pessoas de setores que eu admiro muito, mas tem uns que não tem condições de admirar. Os caras falham, serviço, fazem o que querem e não acontece nada. Aí quando perguntam para mim, eu vou dizer, no microfone o que, eu falo para as pessoas. Falta de atitude da chefia. Falo para qualquer chefe. Sabe por que que falta atitude? Ah, é funcionário público, não pode botar para a rua. Ah, não, tá, ele pode falhar e vai a hora que ele quer. Tem lei para isso. Só não existe a lei aquela da troca de voto, que eu sempre falei e vou falar. Quando há troca de voto, troca de favores e época de campanha, tu não pode mandar embora funcionário. Porque alguém foi lá e prometeu pelo em nome da administração, em nome do Adriano, em nome de quem for. E comigo não vai funcionar. E vou dizer por quê. Porque o que eu falei antes para o secretário, falo aqui e repito. Eu vou, escutem bem, eu vou averiguar a falha desse cidadão. É dois. Se não for descontado, eu vou cobrar da justiça, porque é vergonhoso o cara fazer o que quer aqui dentro. E todo mundo bate palma. Não sei se algum vereador sabe, eu estou falando eu. Todos batem palma aqui dentro. Para a chinelagem, para a falta de vergonha dos caras. Eu não bato. Repeti, disse, eu saio amanhã daqui, se eu fazer, falar para alguém que eu errar, eu peço perdão, peço desculpa, como eu sempre fiz na minha vida. Não retiro nada do que eu disse desses funcionários, porque o secretário sabe, diz ele que tem mais pessoas que sabem junto com ele, e não tomam atitude. Esse é o pior. Cobrei dele há pouco. Entende? Então, se nós não trabalhar para o povo, gente, vamos ser nove eleitos na próxima. Eu falo nove que eu estou aqui e tenho que pagar o preço também para essas coisas, porque cobrar é fácil, né? Mas eu tenho que cobrar, não tem condições. Não tem. Onde é que já se viu? O Juliano me manda eu ir passar veneno no meu serviço. Na lavoura dele, eu atravesso com o Chile e daí o Cadore me ataca. Se tá um Cadore, sobrenome me passou na cabeça, não é para ofender. E pego o pulverizador e ando na lavoura do cara porque ele me pediu e deixa de fazer o serviço público. O serviço que é pago para mim. Eu faço o que eu quero. Não é assim. Não adianta vocês me dizer que é assim. Eu não sei como é que funciona certo, mas tem que punir. Não é assim. Ah, não pode. Não pode o quê? Então está escrito, faz o concurso público, fica puxando para lá e para cá, que tu é eterno lá dentro. Deve ser isso que falo. Para mim não é assim. Como tem bom servidor, sempre falei e não nego. Tem servidor que não precisa nem falar o nome, nem vou falar a vida inteira se ficar 30 anos aqui dentro. Agora tem uns que é, tu só vê reclamar dos caras, porque eles fazem o que querem. Entra secretário, sai secretário, a junção é a mesma. Tá? E está o convite a qualquer secretário aqui, em meu nome, como vereador. Se ofenderam comigo, a mesa diretora está aí, a secretaria está aí, para se inscrever e vir rebater o que eu falei. Vou ter que fazer assim, porque por fora todo mundo rebate, todo mundo fala. Tem que ter a coragem de vir aqui, que nem o secretário veio, disse para ele e estou repetindo aqui. Para não ficar fora do microfone, não, o Adriano falou só para criar média. Eu não estou aqui para criar média com ninguém. Se eu tivesse que criar média com alguém, era com a minha família e com o meu patrão que me dá o dinheiro e me sustenta. E com o povo que me paga para eu estar aqui. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, a Câmara de Vereador e a Secretaria estão à disposição aí para se inscrever e vir aqui e responder se eu estou errado quanto a essas coisas que eu estou falando. E não é agora do secretário, falei para ele está errado em algumas questões de cobrar também, mas isso vem lá de trás, já que eu venho cobrando, é só pegar as sessões aí, quem quer escutar, e perguntar se eu estou fazendo para fazer média com alguém. É que nem a Corsã. Se eu precisasse fazer média com essa gente, eu ia embora do município. Era isso, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Matheus Perlim.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores aqui presentes nessa noite de hoje. Gostaria de saudar o público presente que nos escuta aqui pela câmera, pela rádio, via Facebook também. Inicio aqui meu discurso comentando sobre a semana do município, que tivemos aí a comemoração aos 59 anos do município de Pejuçara. Tivemos o concurso das massas no sábado, e já parabenizo a Secretaria da Cultura por realizar essa atividade todos os anos. Eu acho que é uma iniciativa muito boa de preservar algumas tradições aí, porque a gente só vê isso quase do pessoal mais velho. Isso é muito importante, quem estava lá acompanhou, viu? Mostrar para o pessoal mais novo que como é feito, né? Os alimentos ali, tivemos o concurso da polenta outra vez, do risoto e agora da massa. E mostrar para a geração mais nova aí que a massa não vem só do pacote aí do mercado, né? E além de que são esses concursos assim que mostram como é importante o alimento natural, assim, nessa forma, né? Sempre quando eu comento que o pessoal mais velho, eles tinham a habilidade de transformar quase o alimento em uma obra de arte, né? E uma coisa que era saudável. Isso a gente acompanha aqui, a gente sabe como era feito as coisas antigamente, era muito sustentável, como eu digo, ao contrário de como é hoje, né? Então, já parabenizo aqui a toda a equipe aí que organizou e que continua assim. Eu acho que é uma atividade que tem que se manter, não podemos deixar perder aí. Tivemos muitas outras do passado que acabaram se perdendo, e eu acho que essa é uma que deve se manter no município de Pejuçara aí por vários e vários anos. Parabenizo a minha tia aí, a Anair Mantovani, que ficou em primeiro lugar, né, nesse concurso aí, bem merecido. Então, também gostaria de comentar aí, tivemos o torneio aí da Bocha aí com vários municípios, também um esporte tradicional aqui do município, nosso município, que tem que ser mantido aí. A gente vê esses laços de amizades aí do pessoal mais velho, isso é muito importante também. Tivemos o baile também na comunidade de Vista Alegre, né? Que estiveram lá, os vereadores que estiveram lá também no baile aí, que testemunharam, jantar baile do município em comemoração aos 59 anos, e que optaram por fazer na comunidade de Vista Alegre esse ano, e cada ano vão fazer em alguma comunidade do interior. Gostaria de fazer um pedido, aproveitar aqui, já que foi falado da Secretaria de Obra. Encontrei hoje alguns moradores da localidade da Linha Maculha, e eles comentaram que precisa passar o rolo nas estradas lá. Então eu faço o pedido aqui à Secretaria de Obra, aproveitando já que foi tocado no assunto, porque falaram que tem bastante pedras soltas lá. A última vez que eu cruzei lá, acho que foi uma semana, acho que 10 dias atrás que eu cruzei lá. Então, que seja encaminhado à Secretaria de Obra, este pedido aí para que seja atendida a população daquela localidade. Este sábado estive em Joia, na audiência pública, com o senador Luiz Carlos Reis. Teve a expofeira lá de Joia. Então eles aproveitaram para fazer essa audiência pública com o senador, várias outras lideranças de movimentos ali. Então teve uma audiência que durante a manhã e a tarde, que foi escutado vários problemas de muitos agricultores ali de toda aquela região, que estão lutando pelo mesmo problema, né? Então foi o senador respondeu várias perguntas desses agricultores, deu algumas sugestões dos movimentos daqui para frente, né? E eu acho que é isso aí, é uma união aí, tem que continuar mantendo essa luta aí para buscar algo, né? A gente, é como eu falo, nada cai do céu de graça, né? Então, também gostaria de deixar aqui, aproveitar, já que deixaram as moções de condolências às famílias enlutadas, né? Deixar aqui a moção de pesar à família do seu Alessio Gelati aí pela partida dele, né? Toda a família Gelati aí também. O momento seria isto, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador César Linassi.
Uma boa noite a todos, cumprimentando a nossa presidenta Cátia, demais colegas vereadores, público aqui presente, os ouvintes que estão nos assistindo no Face e os ouvintes na rádio quarta-feira. Essa semana, dia 7 de maio, na Associação Comercial de Erechim, tivemos a posse da nova presidente da FAMURS, a prefeita de Nonoai, senhora Adriane Perim de Oliveira, do Progressista, foi eleita para presidir a FAMURS até abril de 2026. Ela será a primeira mulher a comandar a entidade. E será feito um rodízio de legendas na direção da entidade, sendo o Progressista o partido com o maior número de prefeitos, o primeiro. Depois irão compor o MDB, o PDT e o PL. Parabéns pela eleição, que faça um bom trabalho na frente da nossa Casa Municipalista Gaúcha. Queria reforçar o pedido de congratulações que o vereador Adriano fez à equipe do São Luís, que ontem conquistou a Supercopa dos Campeões em Panambi, lá no estádio Piratini. São Luís conseguiu a vitória na cobrança de pênaltis sobre a boa equipe do Botafogo de Santo Augusto. Parabenizar o treinador Wagner, que soube organizar a equipe, fazendo um time forte na marcação, mas muito competitivo, buscando sempre o ataque. Parabéns ao Wagner, que é mais um treinador novo surgindo em nosso município. E parabenizar também a direção, que montou uma equipe forte, que soube buscar nas outras equipes jogadores que pudessem reforçar o São Luís. E parabéns não só ao São Luís, mas todas as outras agremiações que cederam seus jogadores e fizeram por merecer esse título. E mais um acontecimento lá em Brasília chamou a atenção do país inteiro. O Supremo Tribunal Federal encaminhou pedido para a Câmara dos Deputados Federais para fazer um ajuste nas suas bancadas, levando em conta o censo populacional de 2022, onde houve aumento populacional, aumentasse o número de deputados federais, e onde diminuiu a população, diminuísse o número. Mas para ninguém reduzir sua bancada, resolveram só aumentar o número de deputados, passando dos atuais 513 para 531 deputados federais, criando uma despesa de 39 milhões por ano. Bom, já é um exagero a quantidade de deputados, e em vez de diminuir, aumentam o número. E sabe quem paga essa conta? Nós que pagamos uma das mais caras cargas tributárias do mundo. Vamos acompanhar e ver qual a posição que o Senado vai tomar sobre essa decisão. Eu queria fazer um breve resumo sobre a história do Avenida, que completa seus 36 anos agora amanhã, 13 de maio. Iniciou sua história em 13 de maio de 1989, com seu primeiro jogo na localidade de Linha Maculha, jogando contra o time do Gaúcho daquela localidade. Seu primeiro presidente foi o senhor Dionísio Mastella. O vice era o Clésio Bilibio, o secretário Mattioni e os demais membros que formaram a diretoria foram o seu João Gabriel Furan, que está aqui presente, o Eusébio Ferretti, Luiz Bettencourt, Gilberto Pozobon e Antônio Correia. E ao passar dos anos, muitos jogadores se integraram a esta agremiação esportiva. Alguns fazem parte até hoje, como sócios patrimoniais. Na época não tinha uma sede própria, utilizando por muito tempo o campo do Gaúcho e posteriormente o campo do futebol do Seminário Divino Mestre. E por meados de 96 iniciou-se a construção de sua sede própria com seu campo de futebol, o qual leva o nome do estádio Aurélio Perlim, pois foi uma doação desta família, o terreno para que se concretizasse o sonho desses sócios. E é o único campo iluminado do nosso município em futebol de campo, e já foi trazido várias equipes de nome para atividades festivas, entre elas os veteranos do Grêmio e por duas vezes o veterano do Internacional, entre outras equipes. Já se consagrou campeão em diversos campeonatos municipais e regionais. Hoje o atual presidente é o senhor Gilmar de Almeia. E o quadro associado se orgulha muito pelas conquistas obtidas nesses 36 anos. Agradece imensamente a todos que apoiam esta agremiação, tanto da comunidade esportiva local como das equipes da região, os quais estão sempre participando dos eventos que lá são realizados. E nesse domingo, dia 18 de maio, acontece a festa esportiva em sua sede, com jogos amistosos desde manhã até a tarde. E ao meio-dia terá churrasco para venda para a comunidade. Convidamos a todos a prestigiar. E só para terminar, parabenizar também a comunidade de Vista Alegre, onde se realizou o baile do município esse ano. Música boa, comida boa, carne excelente, cerveja gelada, baile animado e o meu compadre Cebola dando um show à parte. Por hoje seria isso, levou a palavra.
Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite a todos. Quero saudar a presidente Cátia, em nome dela, os demais vereadores aqui presentes. Quero saudar o público que está nos assistindo no Facebook e o pessoal aí, povo de Pejuçara, que vai nos escutar na quarta-feira na Rádio 105.9. Quero começar aqui hoje falando sobre a audiência pública, né, que vai acontecer então dia 14/5, quarta-feira, no Centro do Idoso, a partir das 7 horas da noite. Convidar toda a população para participar dessa audiência pública aí, que é uma coisa que é muito cobrada aqui em Pejuçara, né? Então vamos convidar a população para se fazer presente ali, para nós conversar com os novos dirigentes aí. Parece que foi trocado, os outros foram demitidos. E para nós fazer nossas cobranças aí para o nosso município, né? Eu particularmente acho que nós temos que ter uma pessoa aqui também direto atendendo aqui em Pejuçara. Qualquer problema que venha a dar, até numa perca de talão, alguma coisa que aconteça, né? Que tu possa chegar ali e ter alguém para te atender. E também eu fazer um pedido que eles deixem uma pessoa aqui, né? Para que venha fazer alguns pequenos reparos, né? porque pode acontecer de quebrar um registro ou fazer alguma coisa, tu tem que estar ligando lá para o pessoal poder dali um dia vir, ou vir dali uma hora ou duas, ou de tarde, no outro dia. Então, que nós fazer esse pedido aí, que é o mínimo, né? Eu acho que, para mim, é o mínimo que eles têm que deixar uma pessoa aqui direto, né? Para fazer esses pequenos reparos. Muitas reclamações do povo que vem procurar a gente, que a conta aumentou muito, né? Depois dessas trocas de hidrômetro. Eu já tinha falado outra vez aqui, não nessa sessão, mas numa sessão interior. Eu não sei qual é o motivo que eles trocaram todos os hidrômetros das casas. Depois dessa troca aí, está vindo cobranças exageradas. Gente pagando até 3 vezes mais, né, o valor que tinha da água. Eu não sei se eles estão cobrando mais o valor, o quê, mas isso está acontecendo aqui no nosso município. Então, que a nossa população compareça para que nós cobrar isso, né? Que é o mínimo que eu acho que eles têm que fazer para a nossa população. Eu, particularmente, fiz uns pedidos no número que me passaram ali de Panambi, e até que fui atendido numas coisas aí, nos buracos que eles fizeram. Tinha um buraco ali perto do bar do Pelé, um buraco muito grande. Daí eu passei o número da casa, passei a RS e tudo, fiz o pedido e eles vieram e consertaram. Mas nós temos que cobrar, né? Então que a população compareça o dia 14. Também, a partir de hoje, né, tá aberto aí, tem um link, conversei com a Sandra, né, ali do CRAS, sobre as carteiras que tá aí do governo, as carteiras sociais, né, do governo do estado. Perdão. Então, abriu esse link hoje, para que se inscreva, né, pessoas de baixa renda ali, daí tem uns critérios ali que pede, mas eu peço que a população se inscreva, porque eu fiz parte disso aí, me inscrevi num desses programas sociais que eu acho muito bom para ajudar as pessoas, né? Me inscrevi esse tempo atrás e fui contemplado com a troca de categoria. Porque hoje, se eu conseguir fazer um novo concurso na prefeitura, foi através desse programa aí que teve, do governo. Então, fui beneficiado, então peço que se inscrevam, né? A secretária ali falou que já compartilharam o link, né, nas redes sociais, ou procura o CRAS ali, né, para fazer essa inscrição. Também quero deixar aqui essa semana retrasada, acho que faz uns 2 semanas que vem uma empresa aí que aqui na Secretaria de Saúde, como a doutora Kátia aí também é médica, ele pode acompanhar, está sendo feita toda a troca do coberto, né, da unidade básica de saúde, que vem através foi contemplado através da rede Bem Cuidar, como me passou a secretária, uma demanda muito antiga que tinha, né, por era um brasilite já muito, muito antigo, muitas goteiras. Então está sendo finalizado, né, toda a troca da cobertura da unidade de saúde ali, que venha a melhorar aí, né, agora chegando o inverno, né, com goteiras ficava ruim, e agora então vai melhorar muito. É mais uma obra aí do governo do estado que está chegando em Pejuçara, assim também como foi uma obra aí do governo do estado, toda aquela reforma ali do nosso hospital, né, fazia muitos anos aí, desde que eu me conheço, vinha com reclamações de goteiras no hospital, bem defasado, muito antigo, né, os brasilitos, foi feito toda aquela troca, toda aquela reforma com recursos do governo do estado. Também vem a nossa society ali também do governo do estado, e tem mais projetos que tá para vir aí do governo do estado, aí para Pejuçara. Eu acho que foi, que nem diz a prefeita, os números estão aí para dizer, né, foi o maior investimento que Pejuçara já recebeu via governo de estados nos últimos anos, foi nessa gestão aí às vezes é muito criticado o governo do Eduardo Leite, mas Pejuçara foi contemplado, está sendo contemplado com várias ações aí do governo, tem mais ações que vão vir aí de pavimentação, Pejuçara está sujeito a vir R$1 milhão aí para pavimentação aí do município, também recursos do governo do estado. Isso aí a gente tem que falar aqui para a população ficar sabendo, né? que temos sendo beneficiado aí com projetos então do governo do estado, que está nesse governo do estado, está fazendo parte o vice-governador aí, que é do meu partido, o Gabriel Souza. Está fazendo um ótimo trabalho aí junto ao governo Eduardo Leite. Também, assim como passou o nosso amigo César, vereador aí, também quero deixar o convite aí para a festa, né, do Avenida, dos 36 anos do Sport Clube Avenida, né, que será feito neste domingo, ali no campo do Avenida. Vai ter jogo, como passou aqui o nosso vereador, o dia todo, começando de manhã, de meio-dia vai ser servido um churrasco ali, vai ser vendido fichas, está sendo vendido fichas, então, que procure a diretoria do Esporte Clube Avenida, também o seu presidente, o Gilmar, popular Traguinho aí, para quem não conhece, né? Então, que a comunidade venha se fazer presente aí, vamos torcer que dê um domingo bom, um domingo bonito de sol aí, para comemorar esses 36 anos do Esporte Clube Avenida, né? Assim como foi falado aqui, um clube que trouxe vários ex-jogadores, né, do Inter, do Grêmio, está sempre envolvido no esporte aqui de Pejuçara, nos esportes também, vem fazendo uns campeonatos à noite, parabenizar então toda a gremiação do Esporte Clube Avenida, seus torcedores, por os seus 36 anos. Também quero deixar aqui os meus parabéns aí a todas as enfermeiras do município, as aposentadas, as que estão que trabalham ainda, né, nos postos de saúde, no hospital, pela passagem do seu dia, né, pois hoje é o dia do enfermeiro. Então, quero parabenizar a todos aí por o ótimo trabalho que fazem os enfermeiros, né, ajudando a salvar vidas aí, muitas vidas no nosso município. Então, meus parabéns aí pelo dia do enfermeiro. Também, assim como falou o vereador Adriano, também apoia essa moção aí para os nossos jovens que enganjaram no quartel, né? Que nem o vereador aqui falou, às vezes os jovens vão chegando perto dos 18 anos, muitos não querem, às vezes ficam meio receoso, mas tem uns que se encorajam, né? E vão lá e eu acho também, da minha parte, muito bonito, né? As pessoas, esses jovens que enganjam no quartel. Eu acho, na minha parte, também é um lugar lá de muito respeito, que a gente vê, né? Eu já tive colegas, amigos aí que enganjaram e só falaram coisas boas do quartel. Então, que possa ser feita nossa moção também aí para eles, esses jovens que já foi dito aqui. Também apoio a moção para o Esporte Clube São Luís, que se tornou campeão, então, ontem, né? Assim como nós vinha falando esses dias, a São Luís está levando o nome de Pejuçara, né? Nessa competição, com mais jogadores aqui de Pejuçara e de outras agremiações. Isso é muito bonito pelo esporte, né? Pejuçara é conhecida por esporte, por futebol, assim como falou já os outros vereadores aqui. Muitas pessoas, né, antigas aí, pessoas de tempo, né, que até hoje estão no futebol aí. Uma pessoa que até hoje eu me admiro de ver ele aí, também quero dar uns parabéns, é o seu Agenor Nogueira, que até hoje está no esporte, né? Foi eu acho que foi o último, né, César, treinador da Avenida, né? Eu acho que pode ser o próximo também. O seu Agenor aí, essas pessoas aí. Essas pessoas eu digo que tinha que uma hora conversar bem com a secretaria aqui da Cultura, Esporte e Eventos, para trazer eles, né, para tentar trazer mais essas pessoas do futebol, do verdadeiro futebol, aquele antigo, né, para que possa fazer parte de alguma diretoria ou nesses campeonatos que tenha, como o seu Agenor ali estava no Esporte Clube Avenida, né? Depois ajuda na rádio aí, como comentarista. Isso é muito bonito, né? Também quero deixar uma breve pela passagem dos 59 anos do município, né? Que esteve vários eventos sábado, onde desde manhã, né, tinha eventos aí, onde eu pude acompanhar. Esse concurso de massas aí, né, que foi feito aqui no Salão Paroquial, onde tinham os demais vereadores aí que acompanhou, o Márcio, mais uns ali, o Matheus também que eu vi lá, o seu Cirineu. Estava muito bonito, eu a primeira vez que acompanhei agora, achei muito bonito. Então que seja feita uma moção de congratulações às pessoas que participaram ali também, né? A dona Nair Perli Mantovani, a senhora Beatriz Venturini, a esposa do nosso colega vereador Márcio, a Bianca Brondani Tonel, a dona Etelvina não participou, acho que não sei o que, que houve, se foi algum motivo de maior, né, que ela não pôde participar, a dona Lourdes Costa Beber Villane, a dona Realda Perlin Marquesan, e também o nosso colega aí de trabalho, aí, a Tiago Fiorim Rodrigues. Como disse aqui o vereador Matheus, a dona Nair Perlin Mandovani foi a vencedora. Eu pude acompanhar ali os jurados, que eram todos de fora. Aí tinha a filha do seu Cirineu aqui também, que estava como jurada. A dona Nair ficou campeã, né? A dona Nair Perlin Mantovani, aonde levou para casa um troféu de premiação como primeiro lugar e uma panela espagueteira. E os outros demais, né, levaram o troféu, né, por participar. Também pude acompanhar um pouco ali esse torneio regional de bocha no Clube Recreativo Pedro Sarense. Estava muito bonito ali, várias agremiações. Se não me falha a memória, parece que foi 18 agremiações que participaram. Começaram de manhã, era 9 e pouco da manhã. Assim como me passaram, terminou 1h40 da madrugada. Peixussara aí teve várias equipes aí, equipes já consagradas no município, participando também, né? Onde o campeão ficou o CRPA, o vice-campeão ficou o Centenário, terceiro lugar ficou o CRPB e quarto lugar os Guri da Bocha. Então, é muito bonito, né, a gente ali assistir. Pejussara é conhecida, né, por ser um município aí que detém muitos jogadores de bocha. Jogadores consagrados aí, que vão para fora e trazem títulos também, levando o nome do nosso município. O time aqui da prefeitura também montou um time, através, eu acho que da iniciativa do senhor Irineu Pereira, de participar. Acho muito bonito também a gente possa vir conversar, que se seja criado um clube, né, um municipal, né, de bocha, que possa sair também representar o município aí, onde que possa se juntar mais das outras agremiações, né, do CRP, do Farrapos, do Jacicema, do Zito, de todas, para criar um grupo aí de bocha municipal, né, para sair e representar também o município, né? Que isso aí seja, possa ser, vir ser conversar com a secretaria aí, assim como teve a ideia o seu Irineu Pereira aí, de colocar um time da prefeitura, né? Estive acompanhando ali, então estava muito bonito. Também, sobre sábado, né, o jantar que teve em comemoração aos 59 anos do município, na linha ali Vista Alegre, onde eu também estive acompanhando, prestigiei ali com toda a minha família, deixaram meus agradecimentos ali à comunidade de Vista Alegre, por o acolhimento que tivemos ali, tinha os demais vereadores ali também, foram, estava tudo ótimo, dizer que, como o vereador aqui falou, o vereador César,
carne de excelente qualidade, recepção maravilhosa. Não é fácil, eu fiquei imaginando lá uma comunidade se unir tanto e para preparar 350 fichas, né, foram vendidas. 350 jantas, né? Não é fácil, isso aí deve ser, dá muito trabalho. Eu imagino, né? Então fica que seja feita aí uma moção aí de congratulações para o presidente ali da comunidade, o seu Josemar Bronzato e a sua esposa Rose, e também, né, seu filho Leandro, que foi muito fundamental aí para a organização do baile. E os demais ali da diretoria, né? Os Dalforno, a senhora Analice, o seu Chico, os Coradini, os Bonini, todo o pessoal ali da comunidade de Vista Alegre, por essa recepção que teve, todas as pessoas que ali tiveram acompanhando esse jantar. E que vai ser os próximos anos em outras comunidades. Tem várias comunidades do nosso município aí que são bem organizadas. Ah, é uma atitude boa na minha parte, eu acho, porque assim introduz as comunidades com o município, com o pessoal do município, e assim também as comunidades possam ter um lucro. Possa vir a ter um lucro, né, às vezes aí com essa janta, né, ajudando as comunidades do interior. Então, que se possa ser feita essa moção de congratulações ao presidente e toda a diretoria do Vista Alegre. Também não posso deixar aqui de que seja feita uma moção para a senhora Eliane Basso, pois ela ajudou de forma voluntária a fazer toda a decoração aqui do concurso das massas, nas mesas todas, todo voluntário, a senhora Eliane Basso fez, e lá de Vista Alegre também, né, ajudou a fazer lá, de totalmente voluntária, uma pessoa aí que está sempre trabalhando pela comunidade. Eu falei várias vezes para ela, como ela tem tanta força, né, que ela está sempre envolvida nos eventos aí, e desta vez aí ela ajudou de forma voluntária a fazer a decoração, que estava muito bonita, né? É uma coisa que ela sabe fazer muito bem. Então, que seja feito, enviado aí uma moção de congratulações para a senhora Eliane Basso aí. Uma grande pessoa aí que ajuda sempre o nosso município e está sempre presente nos eventos. Também quero desejar aí uma boa semana a todos os moradores do município, do interior, a todos os funcionários públicos aí, a todos os vereadores, que Deus possa vir nos abençoar, a nossa prefeita Flaviana aí, os vice, os secretários, a todos os funcionários públicos, que Deus possa vir nos dar discernimento, né, para nós trabalhar por esta casa, e desejaram então um bom resto de semana aí, que Deus nos abençoe todos aí. Seria isso, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Kátia, caros vereadores, boa noite ao público presente, cabeça, seu João Furier, as pessoas que nos ouvem através do Facebook, que nos ouvirão na quarta-feira, na próxima quarta. Reforçar aqui, né, que nem o Lucas falou dessa audiência pública com a Corsã, vai acontecer na quarta-feira, né, no Salão do Idoso ali. É importante a população comparecer para tentar tirar as dúvidas e esclarecer o que tem que ser feito. E eu também sou a favor de ter um funcionário fixo aqui, né, no escritório da Corsã. É, seria quase obrigação deles ter alguém aqui que respondesse, né? Que às vezes eles fazem pedido, protocolo, tem gente que não sabe usar a internet, não usa, e é bem complicado ali para fazer, tem que pedir para outra pessoa, às vezes, fazer esse protocolo. Então, é importante a comunidade participar dessa audiência pública. Parabenizar aqui o Grêmio Esportivo São Luís, né, pela conquista da Supercopa de Acesso 2025, com um título invicto, né? No ano em que o clube completa 7 décadas de fundação. Conquista aí de forma invicta o título da Supercopa, né? Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa, equipe mais disciplinada da competição e tendo o artilheiro, né, do time da competição vestindo a camisa do São Luís. Hein? Então esse título aí reforça o papel do São Luís como um protagonista, né, no cenário regional. Mas, como o vereador Adriano falou, e o Lucas também, que foi humilde, né, procurou outros clubes. Teve jogadores do Avenida, do Mancha e do Farroupilha também, né? Cederam jogadores. Então, isso foi uma seleção, bem dizer, do município. Ficou um time muito forte, então. Parabéns aí ao São Luís, a comissão técnica, o nosso amigo Bressi, o Wagner aí, que está treinando a equipe, né? E a torcida que esteve sempre presente, né? Apoiando o time. As equipes também que participaram do torneio de bocha, parabenizar, né? A equipe campeã foi a CRPA, né? Que nem o Lucas falou, vice a equipe do Centenário, terceiro lugar CRPB, quarto lugar os guri da Bosch. Parabéns pela gurizada aí que se envolve com... Teve 18 trios, né, de jogadores que se envolvem com a Bosch do nosso município. Reforçar o convite também, nosso amigo César falou do Avenida, né? Festa comemorativa aos 36 anos de história do Avenida, então domingo, dia 18, com jogos, 2 jogos de manhã, 2 jogos à tarde, é isso, né? Então fica o convite para a comunidade prestigiar o evento, terá almoço, né, com reservas de ficha para churrasco também. Parabenizar a Secretaria da Cultura, a Tchelle e a Silvia, né, pelo terceiro concurso culinário que aconteceu no sábado pela manhã, também pude prestigiar. Pude prestigiar e até provar, né, as massas. Isso é bom, interessante para nós mantermos, né, a cultura italiana, da boa comida, né, e tentar incentivar outras pessoas também, outros jovens também, a consumir um alimento mais saudável, mais caseiro, como era antigamente, como a gente sempre comia. Né. Parabenizar a campeã, dona Nair Mantovani, e as demais participantes também. Antes do evento, também teve a apresentação do teatro com o grupo do Pensiero, com o professor Vanderlei, coordenando a apresentação. Também foi bem divertido, bem interessante manter essa cultura, né? E parabenizar também a comunidade de Vista Alegre pela organização do Jantar Baile em comemoração aos 59 anos do nosso município, a administração municipal também, e a todos envolvidos nessa grande festa que aconteceu na comunidade de Vista Alegre. Com um grande público presente, boa comida e música boa. Deixar aqui também meus parabéns pela passagem do Dia das Mães, que foi ontem, né? Que para todos, né? Todas as mães aí que trabalham, que batalham no dia a dia, que cuidam dos nossos filhos, cuidam dos nossos lares, que o amor de mãe é incondicional, né? Feliz de quem tem uma mãe viva ainda e que é uma bênção de Deus. Lembrar aqui também dos MEIs, os microempreendedores, que a declaração anual de faturamento termina dia 31, né? Que, em caso de dúvida, ia para procurar a sala do empreendedor, falar com o Luiz Afonso e que ele auxilia nessa declaração. Era isso, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Márcio. Passo a presidência ao vice Lucas para fazer uso da palavra.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite, colegas vereadores, ouvintes, ao vivo no Facebook e da Rádio 105.9 na quarta-feira, prezados cidadãos, eu venho rapidamente falar que estendo as moções de pesar e congratulações que os colegas citaram, os colegas vereadores citaram anteriormente, as famílias. Em relação à Corsã, que é um problema geral no Estado, em função dessa audiência pública, eu venho não só convidar, mas convocar a comunidade. É importante a presença da comunidade nessa audiência, porque quanto mais vozes, maior a causa. Nós, como vereadores e representantes da nossa comunidade, nós não temos como citar a situação particular de cada um, temos como representar aqueles que nós temos as informações. Então, por isso, é de suma importância que muitas pessoas se façam presente, para que se possa falar no mesmo roteiro e para que se tenha respostas definidas e bem definidas e definitivas. Como os colegas comentaram anteriormente, o secretário de obras, o senhor Irineu, esteve aqui. Eu espero que as solicitações dos colegas tenham sido feitas na presença dele, e tendo que ele mesmo solicitou que sejam listadas essas solicitações por escrito, uma vez que são muitas, né? E em resposta a questionamento do colega Adriano anteriormente, quantos quilômetros de estrada, são mais de 400 quilômetros de estrada.
Me permite, Ricardo?
Claro.
A pergunta que eu fiz, que eu quis dar a entender, é que se o município comprou mais área, porque essas estradas existiam já, e vivem se queixando que nunca conseguem fazer. É essa a pergunta que eu fiz, no caso, ao secretário.
Outra situação que o colega comentou, em relação ao funcionário que falta sem se justificar. Esse funcionário que o colega citou, ele é servidor concursado ou contratado?
Pelo que eu sei, de todos os tipos de funcionário, concursado e contratado, falham da mesma forma, fazem o que querem.
Sim, porque no Estatuto do Servidor existem regras bem definidas para o concursado, né, e até mesmo para os contratos, e existe um ponto. Então, esse ponto tem que ser regulamentado. Eu acho que é importante que se esclareça bem, porque desde que, dentro da saúde, não interessa a área que foi citada, mas, pelo menos dentro da saúde, existe uma cobrança de regularidade física, ou seja, o profissional tem que estar presente, e, se não presente, tem que atestar ou justificar a sua falta.
Me permite. Foi isso que eu perguntei para ele. Ele cobrou desse funcionário? Segundo o que ele falou, sim. Então, fim do mês, eu vou na secretaria. Se esse funcionário recebeu, alguém vai pagar a conta, não vai ser eu, né? É isso que eu disse para ele.
Exatamente. Então, o que é certo, não dói. Mais uma vez, falando algumas coisas da nossa saúde, nós estamos no Maio Laranja, que todos os anos nós temos trabalhos de promoção de saúde. Então, janeiro branco, fevereiro roxo, novembro azul, outubro rosa, e agora nós estamos no Maio Laranja, onde a equipe de saúde mental está fazendo um trabalho contra o abuso sexual infantil. Semana que vem haverá uma atividade que será divulgada. A princípio, seria uma peça teatral, né, falando sobre o abuso. Mas vamos ver se a gente vai conseguir dar seguimento. Queria parabenizar as servidoras. Ângela Adamar Martins, nutricionista. Évora Andrade Hemp, psicóloga. E Caroline Feller, agente comunitário de saúde, que escreveram artigos que foram selecionados no 34º Congresso do COSEMS, Mostra Teu SUS RS, e na Mostra Nacional de Saúde Pública em Belo Horizonte, de 15 a 18 de junho. Nessa mostra nacional foram mais de 400 municípios inscritos e 12 foram selecionados. E desses 12, Pejuçara foi selecionado em 3 artigos científicos de promoção de saúde, estando eles listados cuidados alimentares e atividade física para idosos, excesso de telas no desenvolvimento infantil e estimulação precoce em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso são trabalhos que são desenvolvidos na unidade de saúde por equipe multidisciplinar, Rede Bem Cuidar, todos os profissionais da atenção básica, voltados para prevenção e promoção de saúde. Por que eu venho citar isso hoje? Porque hoje, no final do expediente, nós fizemos uma lista, uma conta de quantas pessoas foram atendidas no primeiro dia da semana e, pasmem, 291 atendimentos na unidade básica de saúde. Nós temos um trabalho quase de, vamos dizer assim, corrida, né? São 200, quase 1% da nossa população foi atendida hoje na unidade básica, no postinho, como diz, na unidade básica de saúde, fora a farmácia e fora o Centro Municipal de Saúde e Administração. Então, precisamos trabalhar com promoção de saúde e prevenção. Precisamos. Seria isso. Desejo a todos uma ótima semana. Deixo um abraço grande para todas as mães, a minha mãe e a todas as mães do município, as colegas também, que são mães, e que se dedicam, muitas vezes, em tripla jornada, ao cuidado do próximo e ao cuidado dos seus filhos. Obrigada.
Lhe devolvo a presidência.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente. Desculpa, corrigindo o protocolo. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não existem matérias para serem votadas.
Não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Bruno, vereador Matheus, vereador César, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Vereador Márcio?
Não, não há inscritos.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos. Informo que a próxima sessão será no dia 19 de maio, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.